Câmara Municipal de Quirinópolis, gestão 2017-2018. Trabalhando por você.
Bom dia a todos. Declaro aberta a presente sessão para o fim de convocação e convido o procurador do município, Dr. John Lucas, e a secretária Warla para fazerem parte da mesa. Informo aos senhores que, em função da sessão ordinária a ser realizada no dia de hoje, abriremos espaço para a fala dos convocados pelo prazo de 30 minutos para que os mesmos apresentem explicações sobre o projeto. Senhor John, gostaria de saber se haverá espaço para perguntas.
Pela ordem, presidente.
Qual a ordem, geral?
Primeiramente, eu me dirijo ao senhor para pedir uma retratação pela forma como eu me dirigi a Vossa Excelência na sessão de ontem e pedir desculpas pelo meu excesso e pelo meu nervosismo naquele momento. Segundo momento, como pergunta, eu gostaria de saber se a sessão de hoje seguirá o rito previsto no nosso regimento interno quando da convocação de prefeito ou autoridades públicas, né? Se essa sessão de agora vai seguir o rito que está previsto aqui quando convocados as autoridades. Gostaria de... É uma pergunta.
Ela não vai... Ela é uma sessão que eu convoquei o procurador para que ele possa explicar o projeto antes de ser votado. Então, ele não vai correr igual o outro, tá? É uma sessão só para que eles expliquem para nós, para que nós possamos decidir os votos a favor ou contra o projeto. Então, a pergunta, senhor John, gostaria de saber se haverá espaço para perguntas ou questionamento de vereadores.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos os presentes. Bom dia especial às mulheres. Parabéns pelo dia de hoje. Presidente, nós pontuamos aqui, né, as colocações aqui do Sintego. Pontuamos aqui as colocações que foram ditas, né, no decorrer desse mês, no intervalo das duas votações, pelos vereadores de oposição, inclusive pelos nossos vereadores também de situação. Então, eu acredito que não há necessidade de perguntas, tá? Porque vai ser pontuado todos os itens que foram, né, ventilados aqui, que segundo, né, comentários, prejudicaria o servidor público municipal, o que realmente não é verdade.
Questão de ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador.
Consultando até, inclusive, a bancada, eu acredito, né, concordo, inclusive, com o pensamento do doutor John. Acho que seria tumulto se nós estivéssemos indagando nesse momento. É o momento que eles foram convocados e disse expor os seus pensamentos, defender a sua tese. Eu acho que concordo e acho que os vereadores da bancada de oposição também estão comigo nesse pensamento, de que esse espaço seria deles, e nós vamos ter no momento da votação, aí sim, de debater e expor nossas opiniões.
Então, a partir desse momento, está com a palavra os convocados.
Bom, então, como a gente já, né, nós adiantamos aqui, nós vamos pontuar, gente, nós vamos pontuar aqui a legalidade desse projeto de lei que vem a beneficiar, né, os servidores públicos municipais. Não retira qualquer direito, né? E como o nosso prefeito doutor Gilmar até falou aqui na terça-feira, né? Realmente não tem nada que prejudica. A Warla, subsecretária de administração, ela vai começar aqui através, né, pontuando o que o Sintego, através de um comunicado, repassou para a gente aqui de alguns pontos.
Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar o senhor presidente, né, vereador Edivaldo, e agradecer a convocação nossa para estarmos aqui com o objetivo principal de esclarecer os meus colegas servidores públicos, uma vez que também sou servidora pública dessa municipalidade, a estar cientes que o projeto em questão não traz prejuízo a nenhuma classe que faça parte dos servidores públicos de Quirinópolis. Então, nós estamos aqui para responder às indagações feitas durante esses 30 dias e assim que nós estamos para que vocês se sintam confiantes, como devem ser, dentro dessa, da questão da lei, da normalidade que traz esse estatuto. A primeira indagação, eles faz o artigo 2º, ele refere à questão dos agentes públicos, afirmando que fere dispositivo legal. Bem, se nós atentarmos para isso, o artigo 2º, que está no novo regulamento que nós estamos propondo, o novo estatuto, ele está exatamente igual ao que estava contemplado na Lei 10/2006. Né? E nós estamos muito convictos que ele realmente não fere nenhuma questão de disposição legal, até mesmo porque o estatuto, ele é norma geral. O estatuto, ele vai trazer o regulamento para toda a classe em relação às normas, à questão do que vem a ser o servidor e como é que ele será garantido dentro da legalidade. E assim sendo, se essa condução do agente político não estivesse amparado já no antigo estatuto, para que vocês fiquem sabendo exatamente do que nós estamos falando, nós ainda trouxemos para os senhores um entendimento reforçado agora, recente, pelo STF, em 1º de fevereiro de 2017, um acórdão assinado pelo ministro Marco Aurélio, que ele relata que o prefeito ele tem direito, sim, a 13º salário, a abono de férias, tanto ele quanto vereadores e secretários. E assim sendo, se ele faz essa condução de ter direito ao que o agente público também tem direito para o agente político, nós estamos convictos que isso não há nenhuma, uma questão, não há o que falar de que esse agente político não seja vinculado dentro do estatuto. E ainda assim, se o fizesse, se tivesse essa inconstitucionalidade, jamais isso estaria prejudicando nós, servidores públicos. Então, nós temos um acordo, né? Uma emenda está aqui, assinado, né? É o acórdão é o 65089/8, o relator é o ministro Marco Aurélio, que ele afirma que todo agente político tem esses direitos. E esses direitos nós sabemos que ele é vinculado ao servidor público. Então, isso, de fato, não dá margem para a inconstitucionalidade.
Só um minutinho. Vocês há de concordar que o agente político também, ele não deixou de ser um servidor público, né? E, como a Warla bem disse, no estatuto em vigência, ele é aplicável também aos agentes políticos no que cabe. Igualmente para os servidores do legislativo, né? Como a Câmara não tem um estatuto próprio, então a Câmara também, no que cabe, ela utiliza também o estatuto de servidor também a nível do executivo.
O segundo indagação, ela fala o seguinte: aplicação do parágrafo 2º do artigo 22 em relação à avaliação do desempenho de servidor em estágio probatório, no qual sugere discricionariedade em face da possibilidade do chefe do Poder Executivo homologar ou não a questão do probatório, né, do período probatório. O dispositivo questionado, o artigo 22 da lei que está em questão, ela fala o seguinte: o servidor nomeado para cargo efetivo ficará sujeito a estágio probatório com duração de 3 anos de efetivo exercício do cargo, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação para desempenho do cargo. Durante o estágio probatório, o servidor terá seu desempenho avaliado por comissão instituída. Depois, a Constituição, o que tem sido alegado é o que tem deixado a margem, é que até então nós bastávamos passar por uma comissão e depois já estávamos ou efetivados dentro do cargo proposto. Nós vamos, eu fiz questão de trazer para os senhores a leitura da Constituição Federal e fazer nela mesma leitura, para que não deixe nenhuma margem de dúvida a respeito dessa situação. O parágrafo é o quarto do artigo 41 da Constituição Federal, que trata a questão do período probatório. São estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude do concurso público. Parágrafo 1º. O servidor público estável só perderá o cargo. Não, perdão, eu acho que eu estou lá no... Estão todos aqui. Não, o parágrafo 4º. Como condição para aquisição de estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Então, isso foi garantido através do artigo 41 do parágrafo 4º, que para que eu passasse pelo período probatório, para que eu me tornasse estável, eu teria que passar por uma comissão. Isso dentro da Constituição de 88. O legislador, achando que poderia ainda ficar melhor a situação do servidor público, ele criou a Lei 8.112 do Servidor Público, de 11 de 12 de 90, a qual traz, no artigo 20, o seguinte entendimento. Ao entrarem em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores. Aí ele estipulou os critérios que deverão ser observados durante esse período probatório: a assiduidade, a disciplina, a capacidade de iniciativa, a produtividade e a responsabilidade. E lá no artigo 1º dessa lei diz o seguinte: 4 meses antes do fim do período do estágio probatório, será submetida à homologação da autoridade competente à avaliação do desempenho do servidor realizada por comissão constituída para essa finalidade. Então, a lei ela é muito clara. Terminou o período probatório, faltando 4 meses, será submetida à autoridade. Olha bem, submetido à homologação da autoridade competente. Quem é a autoridade competente no município? O chefe do Poder Executivo. Então, nós temos 3 anos para passar pelo probatório, passar-se-á por uma avaliação com esses quesitos estipulados em lei, por uma comissão específica que a Constituição garante, e assim, faltando 4 meses para terminar esses 3 anos, passará pela questão da homologação. Olha, é a lei, é a letra da lei. Será submetida à homologação. Então, nós não estamos inventando, nós estamos transcrevendo o que a lei federal está do servidor público está garantindo. E aí, o que fala é que está a questão da discricionariedade. O que seria essa discricionariedade? Nós, que somos estudiosos do direito, nós temos, eu tenho assim, o prazer de até citá-la aqui no plenário, a minha professora de Direito Administrativo, que foi minha colega de infância, filha de professora também, a professora Virgínia Mota, ela sempre nos apresentou os doutrinadores, o Eli Meirelles, que é assim, o doutrinador do Direito Administrativo, juntamente com o Celso Antônio Bandeira, que nós do direito, nós que somos da pedagogia, falamos os autores. Nós do direito falamos os doutrinadores. E o doutrinador, mestre em direito administrativo, fala para nós um conceito muito simples e de fácil entendimento do que seria discricionariedade. O que é isso que tanto se fala? Ah, mas a discricionariedade, agora o prefeito pode ou não pode? Sim, há o poder do prefeito, do chefe do executivo, usar da discricionariedade. E nós aprendemos no direito administrativo que a discricionariedade é uma pequena liberdade concedida ao administrador público para agirem de acordo com o que julgarem conveniente e oportuno diante de determinada situação, não pautada em diretrizes particulares, mas orientadas para a satisfação dos direitos coletivos e respeito aos direitos individuais, observando sempre os limites da lei. Não se trata de uma vontade livre do agente político, mas sim um dever de solucionar o caso concreto, respeitando os limites impostos pelo ordenamento jurídico. Então é muito claro isso. O servidor passa pelos 3 anos. Ele passa com uma comissão que é constituída por aqueles que sabem do que se trata. Se eu estou na saúde, a comissão é alguém que sabe de saúde. Se eu estou na educação, o pessoal da comissão é quem é da educação e assim sucessivamente. E a homologação será sim feita por quem? Por quem de direito, a autoridade é o prefeito. E ele usará de que forma? Observando os trâmites da lei. Porque nós estamos fazendo lei é para quem tem condão de responsabilidade. Nós não podemos achar que nós estamos fazendo uma lei para o A ou para o B, como realmente tem dito, e eu concordo plenamente. Mas nós sabemos que um chefe do executivo, ele não está sujeito à vontade dele. E nós temos uma casa de lei, a qual nós estamos hoje, explicando para os senhores servidores, que é o meu objetivo principal, é que nós, eu volto a afirmar, nós, e me incluo nesse nós, que nós estejamos cientes que o nosso direito, ele está resguardado, bem acima de uma vontade política. Nós temos leis e leis superiores que esse estatuto, que é a Constituição Federal, que é a lei federal, a qual eu faço questão de ler na íntegra e explicar aos senhores.
Bom, só fazendo uma pequena observação, né, como foi dito, que agora fica a cargo do prefeito aprovar ou não o servidor depois do estágio probatório. Bom, a Lei Federal 8.112, que é o regime jurídico do servidor público federal, também tem essa faculdade, né, da autoridade competente em homologar, né, o estágio probatório, né? E depois disso o servidor se torna efetivo. Embora seja, né, uma faculdade do prefeito, né, como a Orla bem disse, é um ato discricionário, mas não deixa de ser vinculado à lei. Após o procedimento administrativo ser aberto, apurar que esse servidor tem aptidão, o prefeito ele não pode ir também contra, né, a aptidão do servidor. Caso aconteça de algum prefeito fazer isso, ou a autoridade competente, né, no caso aqui a nível federal, de exonerar o servidor em estágio probatório sem motivo, tem a justiça também que pode reverter isso, inclusive com uma liminar. Então não é uma coisa definitiva ainda, né? Isso que fique bem claro, porque...
É uma questão até de lógica. Eu passei por 3 anos de avaliação. Eu tive uma avaliação muito boa, uma avaliação excelente, uma avaliação de realmente eu estou apta a ingressar, a me efetivar. Aí o chefe do executivo vai e contraria. Até um juiz numa sentença, essa sentença dele tem que ser fundamentada. Aí nós temos uma equipe instituída pelo chefe do executivo, ela fala que está sendo ok ou que não está sendo ok, e eu faço totalmente diferenciado no final de 3 anos, é a incoerência pura.
E que fique bem claro que isso tudo após um procedimento administrativo, garantindo o direito ao contraditório e à ampla defesa. Então não é tão simples igual foi dito, né?
Passemos ao próximo, né? A terceira alegação de inconstitucionalidade do inciso 2º do parágrafo 1º, do artigo 24, em face do 1º do artigo 41, da Constituição Federal e por não estar claro no parágrafo 2º do mesmo dispositivo do projeto o direito à ampla defesa e o processo legal para exoneração do servidor estável. O Sintego alega ainda que não foi apresentado quantitativo de servidores comissionados e contratados e se os índices estão em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o que sugere a aplicação em curto espaço de tempo do parágrafo 4º do artigo 169 da Constituição Federal. Extenso, né? Mas a gente vai fazer, inclusive eu quero até deixar claro para meus colegas servidores, que nós havíamos até feito um slide para ficar mais fácil, mais didático, né, a explicação, mas até pela questão aqui, nós não tínhamos, né, presidente? Então nós vamos atentar mesmo à questão da leitura, mas foi até feito isso para que facilitasse o entendimento, mas nós estamos aqui tentando, né, explicar da melhor forma possível, numa linguagem clara, para que todos saiam sem nenhuma dúvida.
Essa questão que a Orla acabou de pontuar aqui é a questão da estabilidade que foi dita, né? Que o servidor ia perder a estabilidade, que podia ser mandado embora depois de ter, né? É uma coisa que não existe, nunca existiu, né? O servidor estável, ele só pode ser mandado embora através de procedimento administrativo, e eu vou até elencar aqui os casos que estão no novo estatuto, né? O servidor estável só perderá o cargo. As hipóteses, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurado a ampla defesa, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, assegurado ampla defesa. Aí vem o parágrafo 2º, que fala o seguinte: além dos casos previstos no caput deste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo na hipótese de corte de despesas com o pessoal na forma prevista no parágrafo 4º do artigo 169 da Constituição Federal, conforme dispuser lei específica. O que quer dizer isso aqui, gente? Esse caso só pode acontecer só através de um colapso na administração. Para chegar a esse ponto do servidor efetivo ser mandado embora, através, lógico, do processo administrativo, só se acabar com todos os cargos comissionados, todos os contratos, credenciamentos, é igual eu falei, só se acontecer um colapso na administração. É uma previsão que já consta na Constituição Federal de 88, então simplesmente trouxemos para cá, e o Estatuto Antigo prevê isso no
58.
No artigo 58. Então, aqui não é nenhuma novidade esse dispositivo. Não vai, o servidor não vai perder estabilidade. Não vai perder estabilidade. Não existe isso. Perde através de cometimento de falta grave, nesses casos aqui que nós colocamos, e através do PAD, né, que é o processo administrativo disciplinar, que também tem um capítulo nesse novo estatuto, como tinha também no antigo. Então, eu acho que pode até passar para o próximo ponto, que seria até redundante a gente ficar falando isso aqui, né? Porque nós temos aqui disponível para quem quiser, né? Nós podemos estivemos sempre à disposição, né, para esclarecer qualquer dúvida a respeito de, principalmente dessa questão, que ela foi muito difundida, né, que servidor perderia estabilidade. Então, eu afirmo para vocês com convicção que isso só acontece diante de um colapso na administração. E é previsto na Constituição, simplesmente garantimos aqui, nesse caso de acontecer esse colapso.
Inclusive, eu até entendo, né, porque são 223 artigos, às vezes fica difícil ter percebido, mas é muito claro, o artigo 169, ele já estava transcrito no, na lei que está sendo substituída. Né? E aí, embora a gente fica talvez até maçante, mas eu quero fazer questão de ler, viu, John, o 169 para os senhores, para que a gente perceba que isso, de novo, a prefeitura, o servidor, o estatuto, nós não estamos inventando nada, nós estamos transcrevendo a Constituição dentro do estatuto. O 169, ele fala o seguinte, e é verdade, eu posso perder, sim, esse cargo, o servidor público, se eu estiver dentro disso aqui. Mas não é uma questão que o prefeito ou a secretária, a subsecretária ou os vereadores estão colocando. É o que a lei garante para nós. Olha, lá está o seguinte, ela é bem, ó, a despesa com o pessoal, ativo e inativo da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios, poderá exercer os limites estabelecidos em, não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Se houver prévia dotação orçamentária, o que, que tem que acontecer? A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alterações da estrutura de carreira, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título pelo órgão e entidade da administração direta e indireta, inclusive fundações e instituições mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrente, se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, descorridos o prazo estabelecido na lei complementar referida nesse artigo para adaptação aos parâmetros ali previstos, serão imediatamente suspensos todos os repassos de verbas federais ou estaduais ao Estado, ao Distrito Federal e aos municípios que não observarem os referidos limites. Para o cumprimento dos limites estabelecidos com a base nesse artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios adotarão as seguintes providências. Redução de pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e função de confiança. Ou seja, para que alguém seja, chegou o caos, para alguém que seja efetivo ser demitido, tem que se sanar os comissionados e a comissão. Os comissionados e os de confiança. Exoneração dos servidores não estáveis. Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida nesse artigo, o servidor estável poderá perder o cargo desde que ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou a unidade administrativa da redução de pessoal. O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior fará jus à indenização correspondente a um mês de remuneração por ano de serviço. No meu caso, por exemplo, eu teria 26 salários mínimos, então, né? O servidor que perder o cargo objeto da redução, olha bem isso. O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores será considerado extinto. Então, eu mandei um professor por corte de gastos, por essa que nós estamos sendo questionados, embora o cargo dele será extinto, vedado a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou semelhantes, pelo prazo de 4 anos. Será que teria como? Um servidor vai ser mandado embora, foi mandado embora os comissionados antes, foi mandado embora os de confiança, aí depois, para que garanta a legalidade que realmente isso aqui, eu ainda não. 4 anos eu não posso contratar, o cargo fica lá, paralisado, por 4 anos. Então, é algo que não tem que se discutir. Um município como o nosso, uma economia que nós estamos no país que nós vivemos, que passamos a pior economia até então, nem se cogitou, isso é fato de não tirar sono de ninguém. E isso está na Constituição Federal, não foi nós que criamos esse artigo. Nós copilamos, colocamos ele no Estatuto, porque... Por que colocamos? Porque, de fato, é uma previsão legal. E a lei tem que ser embasada em previsão legal, senhores. Em relação à jornada de trabalho, foram questionadas a possibilidade de jornada diferenciada quando existir a conveniência do serviço público e a vedação da dispensa do regime de ponto. Senhores, o estatuto está claro, cristalino e transparente e exaustivamente no capítulo 33, 34 e 35, fala-se de todas as possibilidades, que nós teremos. O município não há uma jornada diferenciada? Nós não temos plantões? Nós não... Como que é isso? Como que isso está ferindo? E lá está garantido, dentro do próprio estatuto, fala-se da questão desses agentes, dos servidores públicos. Isso é a supremacia do bem comum, que é a prevalência do direito, é o princípio basilar do direito. Nós não podemos querer que um servidor público, por ser servidor público, tenha a benesse de não ter uma jornada extensiva, se não for em função do bem comum. A questão de estar falando da questão do ponto, de não poder deixar de bater o ponto, está exaurida, totalmente justificada dentro do estatuto. Nós temos pouquíssimo tempo, falta só mais 4 minutos, mas então eu só posso ler para os senhores, porque está lá, limpo e cristalino, que em alguns setores, que algumas funções poderão ser dispensado o ponto, desde que se submetido, ok, à averbação. Quem é que de nós aqui que não passamos por isso, que é uma determinada situação, tem que sair e o meu chefe imediato faz isso? Inclusive o estatuto fala que o chefe imediato será responsabilizado se eu deixar se eu estava em serviço e eu não bati o ponto e o meu chefe imediato não abonar esse dia para mim, ou vice-versa, ele também será penalizado. É um despropósito o que tá sendo questionado. Mas nós estamos aqui para mostrar. Se vocês quiserem, basta fazer a leitura. E eu fico muito à vontade quando eu falo dessa questão aqui, até porque estou assim de frente com o meu professor John Tars, né? Então, ele também me conduziu nas minhas convicções de direito, né? Está aqui de frente de nós, é meu professor, então é um estudioso do direito. E eu tenho certeza que isso aqui está exaurido dentro desse estatuto.
Foi dito aqui que não teria previsão da dispensa do ponto, né? Só que foi sim. Artigo 35 do projeto de lei: é vedado dispensar o servidor do registro de ponto, salvo, ou seja, exceto, nos casos expressamente previstos em leis ou regulamento. Então está previsto sim.
Olha o parágrafo primeiro. A falta abonada é considerada para todos os efeitos presença ao serviço. Mais claro do que isso, senhores? O questionamento sobre o aumento do interstício de 2 para 3 anos para a concessão do adicional da progressão funcional e a supressão da progressão simples e qualificada, né? É interessante que nós vamos responder os senhores que talvez os servidores, que é o nosso maior objetivo de atingir. Talvez vocês tenham o estatuto era hoje ele é o 82, né, com o substitutivo. Nós falamos do 82 e do 83, tá, senhores? A questão da progressão funcional, nós, na lei anterior que nós estamos substituindo, nós tínhamos a lei complementar 10/2006, uma progressão simples e uma progressão qualificada, que falam que nós suprimimos ela. Não houve supressão, houve uma troca de nomenclatura. Até porque nunca na história desse município houve progressão simples de acordo com o que rege a lei 10/2006. Nunca. Eu estive horas com o Zezinho, a gente olhando, inclusive, da gestão passada, das outras gestões do atual prefeito, e nunca foi aplicado essa progressão simples. Ela está na lei, nesse estatuto, até porque a lei, o artigo 29 do estatuto antigo, ele fala o seguinte, que a progressão simples é o mérito, é a demonstração da eficiência por parte do servidor nas funções de carga efetiva, verificando através de processo de avaliação de desempenho. Qual dos nossos servidores públicos municipais, os administrativos, passou por alguma avaliação de desempenho? Ninguém. Então, ela está de fato, ela está de direito, mas ela não foi feita de fato. E o que está em vigor até hoje é a estrutura administrativa, a lei 3.104/2014, da gestão passada, que faz aquela letrinha, aquele acompanhamento horizontal, de 5 em 5 anos. Na prática, é isso que tem acontecido, senhores. E os senhores sabem, talvez os professores não, porque nós temos estatuto próprio. Mas os demais, os secretários, o pessoal do urbanismo, da saúde, sabe-se que está sendo feito é de 5 em 5 anos, de acordo com a estrutura administrativa. Então, não 3 e 5 é matemático. Há perdas quando eu deixo de ganhar de 5 em 5 e passo a ganhar de 3 em 3? Não, senhores, não há perda. E quando falava em 2 anos, aqui está escrito, mas nunca foi feito em 2 anos. Nunca. E aí, Fala-se o seguinte, o artigo antigo, o estatuto antigo, que para eu ter a progressão qualificada, primeiro eu passaria pela progressão simples. Se ela nunca aconteceu, como é que eu faria a qualificada? Então, o que está acontecendo é uma adequação, é um ganho para o servidor público municipal. Nós estamos deixando organizado a vida dele para que nós façamos o que é reivindicação dessa classe desde que ela existe, que é o plano de cargos e salários do administrativo, que nunca foi cogitado, não existe. Então, é isso que o estatuto traz. A benesse de dar a amplitude de se fazer um estatuto para o servidor público, como nós, servidores do magistério, já temos. Então, não há perda, porque, de fato, nunca houve progressão de 2 em 2 anos, e sim de 5 em 5 anos, como está na questão da estrutura administrativa, utilizada, inclusive, a lei da gestão passada. Então, não há prejuízo no que se refere a isso. Não foi suprimida porque, de fato, ela nunca aconteceu.
Isso, essa progressão funcional, né, só para esclarecer para quem não se lembra, é aquela progressão das letrinhas, né, você sai da A, passa para B, depois para C, né. Ela, do jeito que está hoje, ela está totalmente sem critério. O administrativo é de 5 em 5 anos, o magistério é de 3 em 3 anos, já houve época que no administrativo foi de 4 em 4 anos, aqui nós estamos colocando critérios. E depois esses critérios aqui, essa questão aqui, desde que haja vaga na letra, isso tudo depois vai ser regulamentado através de uma lei. Então ela vem para a Câmara também. Isso não será aplicado dessa forma ainda. Né? Fala aqui o artigo. A progressão funcional consiste na movimentação do servidor da referência e que se encontra para outra imediatamente superior, desde que haja vaga, dentro da respectiva classe e carreira, obedecido os critérios estabelecidos em lei. Isso vai ser regulamentado posteriormente.
Vou prorrogar mais 10 minutos para vocês. Tá?
Obrigado, presidente.
Falta a compreensão dos vereadores, porque eu acho que a explicação está contenta. Então, assim, mais 10 minutos para vocês.
Com certeza, a gente
tá
conclui.
Tá bom? Deus abençoe.
Isso, falta apenas 2 itens, presidente. Isso.
O questionamento, o sexto, é que foi que a condição para a concessão da gratificação de formação educacional é que esta atenda aos interesses da administração. Nós não vamos adentrar nela, porque esse artigo ele foi suprimido, ele foi retirado do estatuto. Por quê? Porque, como já foi cogitado pelos nobres vereadores, nós, para fazermos algum adendo aqui do estatuto, nós precisaríamos estar em consonância com a lei orgânica do município, que é a Constituição do município, né? E nós sabemos também, fala dos nobres vereadores, que nós não temos condição de colocar em votação mudança na lei orgânica, porque nós não temos número suficiente para aprová-la. Isso é fala do vereador, eu estou apenas falando, né? Estou repetindo. Porque a lei orgânica do município, ela não prevê que dê para os servidores públicos administrativos a questão dos incentivos de 5, 10, 15, 20, 25, como é feito no do magistério. Então a gente fica até... É ruim, né, John? Porque, na verdade, isso aqui, quando a gente tira do estatuto... Quem perde são os servidores, porque agora a gente tem que seguir o que está na LOA, na Lei Orgânica do Município, que é no artigo 117, que só fala de 5, 10 e 15%.
Isso.
E dentro disso, os servidores administrativos só poderão chegar até os 15%, porque a Lei Orgânica do Município fala em 5%, a lei está tão assim, né, ainda defasada, que ela fala que é o ensino do segundo grau, que a gente nem usa mais essa nomenclatura, né, Veroneida? Nós falamos de ensino médio. E que antigamente, para entrar no serviço público, não era necessário, poderia entrar um leigo, um ensino fundamental incompleto, e hoje nós sabemos que não, que se faz necessário o ensino médio. Então, aquele 5% que falava que alcançaria quem tivesse o ensino médio, automaticamente, já quem vai entrar, já vai entrar sem ele, porque ele é critério agora para admissão do ensino para o serviço público. Os 10% que fala na lei orgânica, fala da licenciatura curta, que nós também sabemos, né? Em especial a vereadora Nicolina e a vereadora Veroneida, por serem professoras, que nós não temos mais também as chamadas licenciaturas curtas, nós só temos a licenciatura plena. E a licenciatura plena, então, é 15%. Então, os servidores públicos administrativos só conseguirão atrelar até 15%, porque é o que está especificado no artigo 117 da Lei Orgânica Municipal. Então, o questionamento que estava dentro da questão da gratificação da formação educacional, ela foi suprimido em virtude da Lei Orgânica.
Ou seja, a titularidade do administrativo vai permanecer como sempre foi, não será alterada. Embora a alteração, eu falei isso há um tempo atrás numa rádio aqui da cidade, que da forma que estava, né, no estatuto novo, nesse estatuto que está sendo votado, era mais benéfico ao servidor. Mas, infelizmente, nós vamos ter que manter como está na Lei Orgânica.
E sem previsão de tentar votar, porque os nobres vereadores já deixou claro, né, que nós não temos condição de mudar a Lei Orgânica. Então, para que se comparasse com os do Estatuto do Magistério, suponhamos assim, nós teríamos que mudar primeiro a Lei Orgânica para depois vir o Estatuto. Já deixaram claro que isso não será possível, mas esperamos que essa mudança possa ser repensada e que possamos beneficiar também os servidores administrativos, assim como nós do magistério. O questionamento sobre o adicional por tempo de serviço refere-se à subtração do termo integralidade inativo que poderia... Isso é o que o próprio Sintegro nos colocou, que poderia acarretar em concessão de valores diferenciado aos aposentados do regime próprio de previdência. Senhores, nós estamos no município, nós estamos fazendo uma lei infraconstitucional. Nós não temos o condão de violar lei superior, nem se quiséssemos, e nós não queremos. Então, isso é muito claro. A administração pública pode praticar qualquer ato, desde que previsto em lei. É o princípio da legalidade que está supremo às nossas vontades. E o artigo 37 da Constituição fala isso muito claro. Não há o que se pensar nisso. Vamos aposentar de acordo com o que se ganha. Não há inconstitucionalidade no Estatuto dos Servidores apresentado. Não há. A má interpretação poderia ter havido. Havia palavras que poderia ser melhorado? Nós tentamos fazer isso. Quando nós mandamos as emendas, os nobres vereadores da bancada emendou e nós retificamos, foi porque nós estamos preocupados em atender ao servidor. Nós estamos aqui com essa... Me disseram hoje assim, como é que você está? Eu disse, em paz. Porque não há nada melhor que você defender aquilo que você está convicta que você está fazendo. A convicção é de uma servidora fazendo um estatuto para quem é servidor. No meu caso, eu. Então, eu posso falar por mim. Né? Então, não há prejuízo, não há o que se deixar de acreditar no estatuto. E ainda que houvesse, nós não podemos esquecer da supremacia das leis. Nós estamos num país democrático e que se essa lei apresentada aos senhores ferir em algum momento algum dispositivo, nós temos leis superiores para estarmos garantindo a nossa legalidade, os nossos direitos adquiridos, os nossos direitos enquanto servidores públicos. Eu agradeço e me coloco à disposição mais uma vez, quantas vezes for preciso, para estar debatendo de forma ética, madura, educada, como nós, servidores públicos, em especial nós, os professores, devemos nos manter.
Bom, Orla, só finalizando aqui, eu quero repetir para vocês, e podem ir para a casa de vocês convictos de que, primeiro, quinquênio não vai ser alterado, 10%, continua, certo? Titularidade do servidor administrativo continua, como sempre foi. Foi dito também aqui pelo pessoal do Sintegon, né, e respeitosamente a gente rebate isso, que não foi, em alguns dispositivos aqui nesse novo estatuto, colocado as palavras contraditório, ampla defesa, processo legal. E realmente isso não há necessidade disso estar previsto aqui expressamente, sendo que é um preceito constitucional, é um princípio constitucional, ou seja. Então não há a necessidade de ceder nesse ponto, sendo que todo procedimento tem que haver um processo, tem que haver o direito à defesa. Isso não só, né, no judiciário, que a gente vê com mais frequência, mas no administrativo é da mesma forma. E outra coisa também que não foi dito, né, foi a questão das benéfices, das novidades que a lei trouxe para a gente, né, que são várias, a começar pelos adicionais. Novos adicionais foram colocados nesse estatuto. O adicional de produtividade, que antes ele era previsto só para os fiscais de tributo. Hoje esse adicional de produtividade, ele é para todos os servidores. Depois isso vai ser regulamentado através de um decreto, né, dependendo do setor e da função de cada servidor. Adicional de função de confiança, adicional pelo exercício de função de instrutor em programas de qualificação e atualização, por exemplo, um servidor qualificado, ele poderia dar uma palestra ou fazer algum tipo de curso, né, e ser gratificado por isso, por essa função que ele vem desenvolver. Outra questão também aqui que veio de novidade é o parcelamento das férias. No estatuto antigo, as férias eram de 30 dias corridos. Hoje, temos uma flexibilidade com isso. Essas férias elas podem ser parceladas em dois períodos não inferior a 10 dias. Por exemplo, dois períodos de 15. Você pode tirar 15 dias em julho, por exemplo, né? 15 em julho, 15 depois em agosto, 10 em setembro, 20 em dezembro. Então teve uma flexibilização melhor disso. Claro, a critério, a pedido do servidor e a critério da administração, caso não necessite desse funcionário nesse momento. Então isso é uma novidade. A licença maternidade, que era de 120 dias, agora é de 180 dias. Isso também, eu acompanhei as sessões, não foi dito, né? Inclusive, o aniversário do servidor, no dia do aniversário do servidor, esse servidor está dispensado do seu serviço, que é uma novidade também que veio nesse novo estatuto. E mais outras, são várias outras benesses, mas pelo tempo já tá esgotando, presidente, a gente vai já às considerações finais aqui. Qualquer dúvida, né, Warla, que porventura ainda ficar, né, de vocês, dos servidores, nós estamos à disposição de todos. Essa lei, né, esse projeto de lei está à disposição de vocês ali na Procuradoria, vocês podem procurar, encaminhamos por e-mail, explicamos qualquer dúvida que ainda existir. Eu reafirmo e peço a compreensão dos novos vereadores. Não há nenhum direito do servidor sendo suprimido aqui. Não há nenhum. Por isso eu peço, né, a aprovação unânime por parte de vossas excelências, né, que observe bem isso. E, no mais, quero agradecer, né, em nome da Warla também, em nome do Dr. Gilmar, agradecer o convite, presidente, e nos colocar à disposição para qualquer outro esclarecimento.
Eu aqui agradeço nosso procurador do município, Dr. John Lucas, a nossa subsecretária Warla, muito obrigado pela presença e por ter atendido o pedido dessa Casa de Leis. Muito obrigado, que Deus abençoe os senhores.
Nós pedimos licença para, né, desfazer a presença, que nós vamos continuar nosso trabalho.
Declaro encerrado a presente sessão. E agora, em seguida, eu vou abrir a sessão ordinária. Meus cumprimentos especial aos nossos ex-vereadores dessa Casa de Leis, doutora Abdala, Tiago Rezende, o Álvaro e o Ditim. Muito obrigado pela presença dos senhores, por estar sempre nessa Casa de Leis. Cumprimento especial ao Padre Jaz, muito obrigado pela presença do senhor, que Deus continue abençoando o senhor, que o senhor possa estar nos prestigiando. Cumprimentar a nossa secretária da Saúde, a dona Celi, muito obrigado pela presença da senhora e de todos os funcionários que te acompanham. A imprensa escrita e falada, muito obrigado pelo apoio de estar dando suporte nessa sessão de hoje. Solicito à secretária se há quórum regimental.
Sim. Há número legal e informo aos presentes que, de acordo com a linha D do parágrafo 5º do artigo 198 do Regimento Interno desta Casa de Leis, não é permitida manifestação de apoio ou reprovação do que se passa em plenário. Assim, não pode haver palmas ou vaias neste local. Informo ainda que não é permitida filmagem, radiação sonora e transmissão televisiva sem o devido cadastramento junto à secretaria e o consentimento da mesa diretora.
Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão e solicito à secretária que proceda à leitura do expediente.
Usando de minhas prerrogativas regimentais, fundamentadas no regimento interno que institui esta Casa de Lei, sob o resguardo do artigo 238, inciso 1, solicito de Vossa Excelência que seja oficiado o prefeito municipal na pessoa do excelentíssimo senhor Gilmar Alves da Silva, requerendo do mesmo que providencie a reforma e ampliação da Casa de Apoio na cidade de Jales, São Paulo, pois é de conhecimento de todos que há muitos pacientes quirinopolinos homens fazendo tratamento de próstata na cidade de Jales, no estado de São Paulo. Por isso, contamos com o apoio do Poder Executivo, solicitando que determine a ampliação da Casa de Apoio Municipal de Quirinópolis naquela cidade, para que possa abrigar mais pacientes. Na certeza de poder contar com os eméritos colegas, é que peço e espero aprovação. Valdivino Duarte de Oliveira. Usando de minhas prerrogativas regimentais, fundamentadas no regimento interno que faz regulamentação desta Casa de Lei, sob o resguardo do artigo 238, inciso 1, requeiro de Vossa Excelência que seja oficiado o prefeito municipal na pessoa do senhor Gilmar Alves da Silva, solicitando do mesmo que determine o órgão competente a realização de estudos a fim de abrir uma superintendência de relações institucionais religiosas, considerando que a iniciativa fará com que abranja todas as igrejas, independente de religião, e servirá de sustentação nas atividades e projetos por ela executadas, visando o amor ao próximo. Nestes termos, peço e espero aprovação. Nicolina Maria da Costa Pereira. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que oficie o senhor prefeito de Quirinópolis com cópia para a Secretaria Municipal de Saúde, que ajude com os recursos necessários a trazer o Luiz Fernando Filho para o Brasil. Ximene Cabral Ribeiro e seu parceiro mudaram-se para Londres em busca de uma vida melhor. Seu sonho era ser mãe, mas devido a alguns problemas essa possibilidade era quase remota. Pelo milagre de Deus, ela descobriu que estava grávida. No entanto, o bebê não estava desenvolvendo bem e nasceu prematuramente. Luiz Fernando Filho nasceu em 12/12/2017. E devido a complicações respiratórias e não sendo capaz de engolir, ele foi para a UTI e permanece até agora. Dias difíceis e muita angústia por não poder descobrir o que ele tinha. Muitos testes foram realizados sem um diagnóstico definitivo. Foi realizado um teste genético e o resultado saiu recentemente. Ele foi diagnosticado com uma doença congênita rara chamada miopatia anemalina. Em síntese, esta doença é uma fraqueza muscular em todo o corpo, causando, além de outros problemas, dificuldade em respirar e engolir. Essa doença não tem cura, mas tem tratamento para que seja muito estimulada com a ajuda de profissionais como fisioterapeutas, fonoaudiólogos, neuro. E assim, ele pode fortalecer seus músculos e poder respirar sozinho, engolir, andar e ter uma vida ativa. No entanto, ele precisa ser trazido para o Brasil para que ele tenha o apoio de toda a família e o tratamento ideal com o apoio a esta doença nas unidades do CRER e Hospital Sara, em Brasília. Para transferi-lo para o Brasil, é necessário que o mesmo venha através de uma UTI aérea que foi orçada no valor de R$ 353.195. A família não possui condições de arcar com essa quantia sozinha. Nossa comunidade está bem unida nessa causa, mas ainda falta muito e venho através deste requerimento pedir a compaixão e o auxílio da Prefeitura e da Secretaria de Saúde por este bem maior, a vida. Nestes termos, pede e espera a aprovação. Veroneida Rodrigues de Assis. Moção. Venho através desta apresentar moção de aplausos e congratulações às mulheres educadoras de nossa Quirinópolis. Em 1857, um grupo de mulheres ousou em lutar por melhorias em suas condições de trabalho. A ousadia virou legado e inspiram, ao longo dos anos, milhares de mulheres na busca pela igualdade de direitos. Hoje, 8 de março, comemoramos o Dia Internacional da Mulher, uma data especial em todo o mundo, com comemorações para estas que, na verdade, são dignas de serem homenageadas todos os dias do ano. Mais do que uma data comemorativa, hoje é um dia para refletirmos e valorizarmos ainda mais seu valor na educação, política, família, vida. Caras professoras, profissionais da educação, alunas, mães, mulheres da comunidade escolar e amigas, hoje é uma data para lembrarmos com entusiasmo todas as conquistas obtidas por nós na educação e em todas as áreas, e também para refletirmos sobre os desafios que ainda temos pela frente e como iremos avançar juntos dia a dia rumo a essas metas com muito ânimo. Meus parabéns pelo seu dia e por todos os outros dias, pois são vocês que fazem a diferença na educação. É a moção. Nicolina Maria da Costa Pereira. Mensagem em nome de todos os vereadores da Câmara Municipal de Quirinópolis. Mulher, que traz beleza e luz aos dias mais difíceis, que divide sua alma em duas para carregar tamanha sensibilidade e força, que ganha o mundo com sua coragem, que traz paixão no olhar. Mulher, que luta pelos seus ideais, que dá a vida pela sua família. Mulher, que ama incondicionalmente, que se arruma, se perfuma, que vence o cansaço. Mulher, que chora e que ri, mulher que sonha. Tantas mulheres, belezas únicas, vivas, cheias de mistério e encanto. Mulheres que deveriam ser lembradas, amadas, admiradas todos os dias. Para todas as mulheres, uma homenagem especial em nome dos vereadores da Câmara Municipal de Quirinópolis. Feliz Dia Internacional da Mulher. Pareceres das comissões competentes e jurídico. Os pareceres das comissões competentes, todos favoráveis às emendas substitutiva 001, modificativa 001, supressiva 002, supressiva 001 e ao substitutivo, que é uma emenda do Executivo, no caso, ao projeto de lei do regime jurídico dos servidores. Os pareceres jurídicos são favoráveis às emendas substitutiva, modificativa e às duas supressiva, e contrário ao projeto, ao substitutivo do Executivo. Ao substitutivo parcial.
Solicita a secretária se há algum vereador inscrito no grande expediente. Com a palavra, o vereador Oscar.
Mais uma vez, bom dia, senhor presidente, demais vereadores, bom dia à imprensa escrita, falada, televisionada, aqui pela Mais TV, servidores, população aqui presente, bom dia a todos. De forma especial, eu cumprimento as vereadoras e cada uma das mulheres que aqui estão nesse Dia Internacional da Mulher. Primeiramente, eu gostaria de dizer que houve nessa sessão, mais uma vez, uma interpretação equivocada do nosso regimento interno. Quando o nosso regimento traz no artigo 346 da convocação e do comparecimento das autoridades do Poder Executivo, O capítulo único diz do prefeito, do vice-prefeito, do secretário municipal ou diretor equivalente. O prefeito, vice-prefeito e o secretário municipal ou diretor equivalente comparecerão perante a Câmara ou suas comissões. Primeiro, quando convocados nos termos do artigo 86. Segundo, quando solicitar. Para exposição sobre assuntos inerentes às suas atribuições, para discutir projetos relacionados com a secretaria ou autarquia sob sua direção. No artigo 347, inciso 10º, antes o inciso 9º, diz: o convocado só poderá ser aparteado na fase das interpelações. O inciso 10º diz: terminado a exposição do convocado, abre-se-á a fase da interpelação por qualquer vereador dentro do assunto tratado, dispondo o interpelante de 60 minutos, sendo assegurado igual prazo para a resposta do interpelado. Hoje nós tivemos uma sessão onde duas autoridades do município foram convocadas para estar aqui. E mais uma vez, os vereadores eleitos pelo povo não tiveram a oportunidade de interpelar, de levantar dúvidas, de pedir esclarecimentos e de falar. Então, eu quero que fique registrado essa minha indignação mais uma vez. Quanto ao fato da lei que foi esclarecida aqui, de forma unilateral, quero dizer que foi de forma unilateral porque só houve uma parte. É lógico que nós, vereadores da oposição, estamos fazendo a nossa parte de questionar, de perguntar, de sanear defeitos, de procurar irregularidades. Acho muito interessante quando alguém da administração ou algum dos meus nobres colegas vereadores pede para que nós também falemos das vantagens trazidas. Para isso eles têm rádio, tem propaganda e tem todos os outros vereadores da situação que podem elencar as vantagens. A oposição não vai nunca fazer propaganda para a situação. Nós vamos sanear os problemas. E foram, esse projeto foi avaliado e nós tivemos pareceres de pelo menos 3 advogados. Um deles, que eu tenho aqui até aqui na mão o parecer, hoje é o nosso diretor da Câmara, que elencou vários pontos que precisavam ser corrigidos. Inclusive, nós já recebemos 3 cópias desse projeto. Um em dezembro, quando nós da oposição elencamos e batemos forte na questão do quinquênio, e eles voltaram atrás. Graças a nossos estudos, nossa luta. Então, se está sendo melhorado o projeto, não é porque teve boa vontade, não. É muito importante falar isso, porque senão ele teria sido aprovado lá em dezembro. Nós estamos aqui lutando, defendendo o interesse do servidor público desde dezembro. Aí, quando voltamos em fevereiro, nós tivemos uma segunda cópia, uma segunda modificação, entregou o projeto todo de novo para a gente. Mais uma vez nós nos debruçamos sobre esse projeto, estudamos, elencamos o que precisava ser mudado. Em nenhum momento nós falamos: ó, esse projeto é todo ruim, mas tem esse, esse e esse ponto que precisa melhorar. E agora, em março, ontem, na segunda-feira passada, nós recebemos uma terceira cópia enviada pelo Poder Executivo. Se o projeto era todo bom, sem nada que viesse em prejuízo do servidor público, poderia ter sido mantido a primeira cópia. Mas não, precisa ser mudado. Inclusive, nós temos 3 emendas hoje, que é fruto desses estudos, que nós pedimos para modificar e espero que elas sejam aprovadas. Vai melhorar um pouco mais o projeto, mas não vai ficar perfeito, não, se essas emendas passarem. Então, quero esclarecer que a Constituição Federal, isso nós já falamos várias vezes, impõe um tratamento diferenciado, sim, entre servidor público e agente político, e não, os dois não são a mesma coisa. Quanto à exorbitação da discricionalidade do chefe do Poder Executivo, a respeito da estabilidade ligada ao princípio do interesse público, nós temos aqui um parecer que eu quero até ler na página 7. Diz assim, o parecer: entretanto, a redação do parágrafo 2º do artigo 22, que submete a homologação ou não do chefe do Poder Executivo, confere ao prefeito uma discricionalidade sem limites, trazendo insegurança aos servidores públicos. Não resta dúvida, pois, que a estabilidade só se aperfeiçoa depois do cumprimento desses 3 anos de serviço efetivo, que a obrigação de avaliação é dirigida à administração, a qual, depois do curso desse prazo, com ou sem a avaliação, obriga-se a reconhecer a estabilidade do servidor, sem a necessidade de homologação do chefe do Poder Executivo. Assim sendo, a estabilidade no serviço público, ou seja, a garantia de sua permanência, conquanto seja um direito do servidor após cumprido o período de 3 anos, constitui uma garantia aos cidadãos de que o servidor não será objeto de pressões ou influências hierárquicas, políticas e de conveniência ou interesse. Nesse sentido, a garantia da estabilidade é, sobretudo, relacionada ontologicamente ao interesse público, muito mais do que ao interesse pessoal do servidor, e, portanto, não deve conferir ao chefe do executivo a autonomia para homologar ou não o direito do servidor à estabilidade do serviço público. É lógico que o direito, ele é interpretativo. Cada advogado, cada juiz, cada pessoa que lê a lei pode, à sua maneira, interpretar e defender o seu ponto de vista. E nós, vereadores da oposição, estamos aqui defendendo o nosso ponto de vista. E numa democracia, se há liberdade para se defender o ponto de vista. Então, quero dizer que não basta uma servidora ou um servidor vir aqui na tribuna e falar que é daquele jeito que eles escreveram para ser interpretado daquela forma, sendo que a lei pode ser interpretada de várias formas. Quanto aos questionamentos que poderíamos fazer, né, nós não podemos fazer aqui. Então não adianta vir só esclarecer para falar unilateralmente. E por fim, né, restará àqueles que se sentirem prejudicados, como foi bem dito pelos 2 servidores que vieram aqui, restará a seara judicial para questionar qualquer inconstitucionalidade, legalidade, ou quando, no caso concreto, o servidor se sentir prejudicado, passada a parte, a seara administrativa. Mas num país onde o judiciário demanda 10, 15, 20 anos para sanear e para resolver um problema, muito servidor vai passar a vida inteira, né, pleiteando esse direito, buscando atrás lá na seara judicial, gastando rios de dinheiro, né, para pagar advogado para defender, ou buscando um defensor público, que aqui no nosso país também é um ser escasso, né, defensor público, para tentar conseguir, e às vezes não vai ver o seu direito chegar. Então essa é a minha palavra de hoje. Eu creio que, o Márcio pediu uma parte, eu vou conceder. Eu creio que quando a CUT, o Sim Saúde, o Sintego se unem para questionar pontos do projeto de lei, quando pareceres de advogados dizem que é preciso corrigir, mudar, quando inúmeros servidores também, ao ter acesso ao projeto, questiona esse projeto, Quando vereadores pedem para que o projeto seja emendado e modificado, assim, não entendo que haja um erro coletivo. Não é possível que tantas pessoas não saibam interpretar, que tantas pessoas estejam tão equivocadas, que instituições tão sérias quanto esses sindicatos estejam errados. Né? É muita pretensão, às vezes, mandar um projeto para a Câmara, já com ele definido, pronto, acabado, e impor ele de goela abaixo. Nós vamos questionar, nós vamos dizer, e nós não temos medo do embate, porque é para isso que nós estamos aqui. E, numa democracia, se ouve as duas partes. Muito obrigado. Ah, vou deixar.
Senhor presidente, meus cumprimentos à mesa diretora em seu nome, a todos os funcionários e toda a comunidade aqui presente, a mídia. Realmente, o Oscar, ele colocou muito bem, né, o que aconteceu. E já estou no meu terceiro mandato de vereador, graças à população, ao povo que confiou em mim. E eu achei que nós discutimos que esse projeto, inclusive, graças a Deus, antes nunca havia recebido esse tipo de matéria, que é votar contra o servidor público, e ele veio. Só que veio, como o Oscar alencou, em dezembro uma cópia, depois veio outra cópia e a terceira cópia. A luta dos senhores e das senhoras, dos trabalhadores, dos funcionários, a luta da nossa bancada de oposição, ela foi intensa. Alguns meios de comunicações que foram silenciados, calados, também os que se prontificaram, se posicionaram, ajudaram muito nesse projeto, na discussão desse projeto. A internet, o meio de comunicação, ajudou muito. O projeto, ele foi modificado muitas vezes. Inclusive, numa semana de muito embate, no mês passado, com umas emendas que iriam melhorar muito esse projeto e ia deixar ele bom, nós, infelizmente, não obtivemos, nós obtivemos o apoio, mas o Poder Executivo, ele foi também modificando o projeto, né, Eliette, né, John Tarso? Ele foi mandando outras emendas. Bom, com isso tudo, o projeto está bom? Não. O projeto ainda prejudica os senhores e senhoras? Sim. A questão é que nós obtivemos vitórias com isso tudo. Nós não podemos também, hora nenhuma, dizer que não obtivemos. Que o projeto, que as mudanças que foram trazidas para o projeto foram boas. Inclusive essas emendas, eu até peço à bancada que nós temos que votar na emenda, sim. Essas emendas são boas, positivas. Só que o projeto ainda não está do jeito que o funcionalismo mereça. Então, no projeto, eu vou votar contra. Eu. E gostaria também de pedir aos senhores que nós no projeto também não podemos votar a favor. Mas as emendas, sim. Para depois não falarem que nós estamos votando contra o funcionalismo. Isso foi um meio de jogar, de pressão. Mas eu quero dizer para os senhores e senhoras que a defasão salarial hoje é de 25% de todo o funcionalismo. Estão mandaram um projeto garantindo 11%. Isso é ótimo, nós votamos a favor e vamos votar. Ele ainda tem outra votação, né? Nós vamos estar apoiando, nós, a bancada. Mas, porém, nós não vamos apoiar, tem a outra votação do que prevê, que a contribuição vai para 14%. Então, 14 menos 3, que era de 11, foi para 14. Então, quer dizer, não é mais 11%. Vocês entenderam? Então, assim, toma aqui e tira daqui. É complicado. Essa aqui é a questão da contribuição previdenciária. O quinquênio, ele só não foi modificado, só não ficou, não foi colocado, e não prejudicaram vocês pelo Poder Executivo, só por um motivo. Porque, graças a Deus, não tem condições, não tem votos mesmo, como foi falado com os dois servidores aqui, para mexer no, na lei orgânica. Porque se mexessem na lei orgânica, conseguisse modificar a lei orgânica, aí isso aqui tudo virava, aí ficava na mão, gente. Que eles teriam a maioria de votos. Graças a esse ponto da lei orgânica, eles não têm, não podem mexer na lei orgânica, então não tem condições deles mexer nos quinquênios e várias outras coisas. E tudo isso que foi modificado não precisava de nós. Posição de blá blá blá, né? Até eu achei interessante a camiseta do segurança, blá blá blá, e um previdenciário que está vindo futuro de mimimi. Então, eu só quero dizer o seguinte, pode encerrar? Então, só quero dizer aos senhores e senhoras que o projeto foi modificado, graças à nossa luta, mas ele não está bom, nas emendas vão votar, no projeto, infelizmente, não tem o meu apoio. Eu agradeço a todos. Obrigado, senhor presidente.
O senhor não pediu uma parte, eu vou conceder a ele.
Só para esclarecer que a parte é 3 minutos.
Tá? Beleza, então. Bom dia, presidente, saudade Edivaldo, toda a mesa diretora, aos novos colegas vereadores, a população aqui presente, funcionários públicos. Só esclarecendo sobre o projeto. Eu, quando vou votar um projeto aqui na Câmara, eu sempre procuro as entidades interessadas no projeto. Toda vez que nós fomos votar projeto, eu teve da farmácia, plantão de farmácia, nós conversamos com o Alex, do ESS, nós fomos na Associação Comercial, que era a entidade interessada, e agora o projeto do regime do servidor público, eu fui convidado pelo Sintego, nós participamos de várias reuniões no Sintego. Quer dizer, eu, lá no Sintego eu fiz uma pergunta para uma das diretoras do Sintego. Se o projeto, eles falaram que não era bom, eu falei, então por que não poderia ficar do jeito que era? Ela falou, não, se ficar do jeito que era melhor, do projeto antigo. Aí eles vêm debater que está melhorando muito. Então eu acho que teria que chegar aqui e falar, não, nós precisamos de modificar alguma coisa no regime do funcionário. Mas não adianta querer debater e falar que está bom, porque os próprios interessados estão falando que está ruim. Então por que que eles estão batendo na tecla e estão melhorando demais, e sendo que já teve várias emendas? Se tivesse o jeito que falou que era só para melhoria, agora a Warda falou, não precisava de... O Sintec não estaria a contra. Tenho certeza, o Sintec defende a classe, o Sindicato de Saúde. Quer dizer, nós conversamos muitas vezes com o Mauro Rubem, e ele ainda falou, não, realmente tem muita coisa que prejudica o funcionário. Então, assim, toda vez que eu vou votar um projeto, eu vou nas entidades. Não voto só pensando também em fazer oposição por oposição, não. Então, conversando no Sintego, várias vezes, fui muitas vezes lá com o John Tarsio, advogado do Sintego, ele falou que vários pontos prejudicariam o funcionário público. Então, toda vez que prejudicaria o funcionário ou então a população, eu me ponho contra. Então, aí eles ainda fez a pergunta, por que que não ficaria? Eu falei, então, por que tá falando que está muito bom? Por que não fica do jeito que era antigamente o regime? Aí, eu, que a minha pergunta é essa que eu faço. Então, está melhorando muito, mas o funcionário não quer. Então, que melhora é essa? Obrigado, Oscar.
E, para finalizar, assim, é interessante que todas as vezes que a nossa bancada oferece uma emenda, ela é rejeitada. Mas depois, de forma sucinta, às vezes, ali no meio do texto, ela aparece como iniciativa do executivo ou da situação. Então, assim, se nós não importamos quem é que vai emendar o texto, desde que ele seja emendado, né? Nós solicitamos várias vezes a retirada desse projeto de lei para que ele viesse mais bem elaborado, né? Nós tivemos aqui uma professora falando sobre isso, sobre a questão do português, da interpretação, mas se os professores de português tiverem acesso ao texto, eles vão dizer, não é possível que isso aqui passou pela Câmara de Vereadores. Porque tem tanta falta de concordância, falta de pontuação, falta de contextualização que às vezes emperra até a interpretação do texto. Então, essa é a minha fala a respeito do projeto. Quanto às emendas, se elas realmente vierem para o bem do servidor, nós vamos votar a favor. Ao projeto ainda ele não está bem acabado, também já encaminho o meu voto contrário ao projeto, né? E essa é a minha opinião e venho aqui em nome de todos aqueles servidores que nos procuraram para pedir para que falássemos em nome deles.
Passamos para a ordem do dia. Solicito à secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 58ª Sessão Ordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás. Aos 7 dias do mês de março de 2018, às 8 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal, cito a Praça dos Três Poderes, 88 Centro, senhores vereadores Acácio Divino Vieira de Assis, Dagmar Andréa de Oliveira, Dalmo Machado Borges, Edivaldo Antônio de Souza, Márcio Augusto Lemos Xavier, Márcio Pereira de Oliveira, Marcos Antônio Cabral, Nicolina Maria da Costa Pereira, Oscar de Lima Pires Júnior, Valdivino Duarte de Oliveira, Veroneida Rodrigues de Assis, Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, ausente o vereador Marcos Túlio Barroso, falta esta que foi justificada pelo senhor presidente. Havendo quórum regimental, o senhor presidente Edivaldo Antônio de Souza declara aberta a presente sessão, dando boas-vindas aos presentes. Prosseguindo, o senhor presidente determina que seja feita a leitura das matérias apresentadas. Foi lido o projeto de lei legislativo de número 005, qual concede reajuste salarial aos valores dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Quirinópolis e contém outras providências. Lidos os requerimentos de números 38, de autoria da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, 39, de autoria do vereador Acácio Divino Vieira de Assis, 40, de autoria da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, lida a moção de número 009, de autoria da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, a qual parabeniza pelo Dia da Mulher. Dando sequência, o senhor presidente passa para a parte destinada ao grande expediente e solicita da secretaria se há alguém inscrito. Não havendo nenhum orador inscrito, o senhor presidente adentra para a ordem do dia. Na sequência, o senhor presidente determina que seja feita a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, o senhor presidente coloca a redação da ata em discussão. Não havendo nenhuma retificação, a mesma é aprovada por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente coloca em discussão e votação os requerimentos 30 a 37 e os dois requerimentos verbais do vereador Márcio Pereira de Oliveira. O requerimento 33 foi discutido pela vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira. Logo em seguida, os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Não havendo mais nada tratado, o senhor presidente passa para a parte destinada às explicações pessoais, fazendo uso da palavra os vereadores, a Veroneida Rodrigues de Assis, Nicolina Maria da Costa Pereira. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, o senhor presidente encerra a presente sessão, convocando os senhores vereadores para reunirem-se no dia 8 de março de 2018, às 8 horas, no local regimental. Para constar, lavra-se a presente ata que, após lida e aprovada, vai devidamente assinada.
Está em apreciação a ata. Senhores vereadores que concordam, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado. Coloco em votação projetos e requerimentos.
Em segunda discussão e votação, o projeto de lei do Executivo 006, já emendado, que concede revisão geral na forma do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal ao vencimento dos servidores públicos e ao subsídio dos agentes políticos do Poder Executivo Municipal e contém outras providências.
Coloco em discussão o projeto emendado. Ele está emendado, do subsídio. Com a palavra, o vereador Oscar.
Então, é só para eu saber, se já foi emendado, nós, na emenda, nós, é isso, nós retiramos a questão de agentes políticos, né? Então, é só, concede revisão geral na forma do inciso 10º do artigo 37 aos vencimentos dos servidores públicos, sem subsídio dos agentes políticos. E ele foi emendado, ontem apareceu uma emenda dele, né, para que o primeiro vencimento, ao invés de vir em maio, viesse em março. E essa emenda não foi votada. Eu gostaria de saber sobre ela. Essa emenda não foi votada.
Jerusa, por favor, explane melhor para nós, para que também a assistência que está presente hoje possa entender melhor. Essa emenda que foi inserida, que nós vamos votar, ela retira, perde a validade, a concessão, né, das perdas para os agentes políticos.
Bom dia, bom dia. Esse projeto, ele estava com a revisão salarial para servidores públicos e agentes políticos, né? Então, o que foi feito? Foi proposta uma emenda onde se retirava a revisão salarial dos agentes políticos. Foi votada, foi aprovada o mês passado. Foi apresentada uma nova emenda, que sim, nós vamos ter que votar agora, houve uma falha, mas essa nova emenda é a emenda onde o projeto tinha como parcelamento da revisão salarial em três parcelas. E uma era maio, julho, maio, setembro e dezembro. Então agora a de maio vai vir para março. É essa a emenda que nós vamos fazer. Desculpa, que nós vamos votar.
Então, votar a emenda da questão da primeira incorporação ser no mês de março, porque a outra emenda já havia sido votada em fevereiro, que é a questão da retirada do subsídio. Então, em primeira e única discussão e votação, a emenda que coloca a primeira parcela em março.
Em primeira e última votação, né, única, a emenda está em apreciação pelos vereadores. Com a palavra, a vereadora Nicolina.
Senhor presidente, mesa diretora, diretor desta casa de lei, doutor Rainer, pares vereadores, vereadoras, assistência, que muito nos honra com a presença de vocês, a todas as mulheres aqui, as mulheres de casa, as mulheres das nossas famílias, da nossa comunidade, meus parabéns. Dizer que me identifico muito com vocês. Não importa aonde que estivermos, importante é a semelhança, a vivência e o amor. Eu voto sim essa emenda, porque essa foi uma proposta, quem lembra que esteve comigo na primeira leitura, no gabinete, eu dizia, vamos subir um pouco, vamos colocar a primeira parcela a ser antes, para que não haja uma diferença muito grande quando tinha aquela contribuição da Kiprev. Eu acho que chegou em boa hora e realmente os funcionários, já recebendo esse mês de março, vai realmente contemplar e vai realmente representar para toda a categoria do funcionalismo público. Eu dito, muito obrigado.
Continua em discussão a emenda. Com a palavra o vereador Oscar.
Então, só para eu entender, presidente, então o projeto vai ser emendado hoje, ele não pode ser votado hoje, né? Pode ser votado hoje mesmo? Certo, então amanhã passa a segunda votação e ele... Mas ele está sendo emendado, não precisa passar por mais duas, não. Então, passa a valer agora o reajuste para o mês de março. Ok.
Continua em discussão a emenda. Em votação... Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado. A emenda.
Agora, passa-se a votação do projeto em segunda e última discussão e votação com as duas emendas.
Está em discussão o projeto emendado com duas emendas. Com a palavra o vereador Márcio de Oliveira.
Beleza. Que bom, né? As emendas vêm beneficiar a nossa comunidade. Foram emendadas aí com arame farpado, mesmo para não ter que mexer mais, desatar. Quero parabenizar, né? Projeto importante, né? Da gratificação. Pena que é apenas 11% e depois vem já a Kiprev tirando mais 3%. Mas tudo bem. A defasão é de 25%. Eu gostaria, então, nesse momento, de a gente continuar a luta, pedir aos vereadores da situação do prefeito, aí o representante, né, de bancada, o presidente da Câmara, o Edivaldo, para que nós possamos continuar essa luta aí, para que venha também as outras, essas outras percas, né? E para vocês ainda esse ano. É o que a gente deseja, é o que a gente vai lutar, para que esses 25% que estão defasados sejam, agora não, né? Não vai ser nem 25%, né? Uns 13%. Seja, portanto, vindo, o projeto seja vindo aqui para a Câmara e nós possamos estar dando para vocês esse direito. Não tirar, mas ajudar ainda a melhorar o salário. Muito obrigado. Tem meu voto, tem meu apoio.
Continua franqueada a palavra em favor do projeto com a palavra a vereadora Veroneida.
Bom dia à mesa diretora, bom dia colegas, vereadores, bom dia a todos aqui presentes, né? Secretário de Saúde, demais funcionários, demais secretários, Padre Jaso, e em especial a todas as mulheres, né? Se pego aqui presente, a cada um de nós que temos lutado muito para que nossos direitos sejam garantidos quanto mulher. Parabéns a cada um de nós. Então, esse projeto, assim, a gente entende, né, como o meu colega Márcio falou, que ainda não é o ideal, mas pelo menos é um pouco a mais. Então, projetos que venham para beneficiar o funcionário tem todo o nosso apoio. E essa emenda também foi bastante salutar, né, que para maio, para março é bem melhor. Então, tem o apoio nosso aqui da nossa bancada, esse reajuste para o servidor público da Prefeitura de Quirinópolis.
Continua em discussão o projeto emendado. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Emenda supressiva 001, de autoria dos vereadores Dalmo Machado Borges, Marcos Túlio Barroso, Márcio Pereira de Oliveira, Oscar de Lima Pires Júnior e Veroneida Rodrigues de Assis, ao projeto de lei do Executivo 002, que declara como patrimônio cultural, industrial e material a Companhia de Santos Reis Magos do Oriente, Companhia de Santos Reis Foliões de Pedra Lisa do município de Quirinópolis, e contém outras providências. Primeiramente, a emenda.
Então, eu coloco em apreciação pelos vereadores a emenda dos vereadores de oposição. Senhores vereadores que estão de acordo com a emenda.
Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria que fosse feita a leitura da sintonia da emenda que vai ser votada agora.
Emenda supressiva. Artigo 1º. Fica a festa de Santos Reis declarada patrimônio cultural e material do município de Quirinópolis, devendo fazer parte do acervo cultural devido à sua particularidade e significativa forma de expressão cultural, determinando sua salvaguarda, proteção, para garantir a continuidade e preservação com a intenção de assegurar para gerações futuras conhecer seu passado, suas tradições, sua história, os costumes, a cultura, a identidade de seu povo. Artigo 2º. Fica ainda o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado utilizar de recursos financeiros para apoio e manutenção das folias de reis do município, bem como a realização anual de suas festas.
Então, está em apreciação com a palavra a vereadora Veroneida.
É só para esclarecer que nós, com essa emenda supressiva, não somos contra, né, que as festas de Santos Reis sejam declaradas patrimônio histórico. A gente só questiona e está privilegiando duas regiões apenas. Nós gostaríamos que deixassem aberto para que outras regiões também fossem beneficiadas, se não tem agora, se for criada. Então, é essa a nossa preocupação. Porque a gente, quando somos favoráveis, sim, que as duas que existem sejam beneficiadas, achamos, assim, importante, né, manter viva essa cultura, né, do nosso povo. Então, a emenda é para que outras regiões também sejam beneficiadas, que a gente entende que fica um tratamento, assim, é, privilegiado para apenas duas regiões. Isso, né, Soró? Mas é isso que a gente pede. A gente é favorável, sim, que se torne patrimônio cultural, mas desde que esteja abertura para as demais regiões do município de Quirinópolis.
Continua com a palavra a vereadora Nicolina.
Gostaria também que hoje a assistência que muito nos honra também tomasse conhecimento do teor, do original do projeto que incorpora. Porque até eu fiquei em dúvida. Gostaria que fosse lido o projeto do Executivo.
É o que a vereadora Veroneida explicou. O projeto original, ele cita, no artigo 2º, fica ainda o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar de recursos financeiros para apoio e manutenção das folias de reis do município e para a realização anual de tradicional festas de Santos Reis da região da Pedra Lisa.
Continua em apreciação a emenda. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo com a emenda, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Não. Vai votar contra? Aprovado por todos os vereadores.
Agora, passa-se a votação do projeto de lei do Executivo 002, emendado.
Está em votação o projeto já emendado em discussão. Com a palavra o vereador Oscar.
Acho que o projeto é muito válido, importantíssimo. As festas de reis, as festas juninas, as festas de padroeiros, as festas de comunidades, elas precisam do incentivo do governo municipal, estadual, federal, inclusive ao Ministério da Cultura, às secretarias de cultura, para financiar, já que o povo não tem, às vezes, o recurso para manter a sua identidade cultural. E aqui na nossa cidade tem uma identidade cultural arraigada nas festas de Santos Reis. Então, acredito que o projeto é bom. Agora, com a emenda, ele se torna mais universal, mais pluralista. E, com certeza, se mais comunidades rurais, ou até mesmo aqui na cidade, quiserem obter o apoio para fundar as suas companhias de folias de reis e tornar essa festa ainda mais forte no município de Quirinópolis, isso vai poder acontecer agora também com a autorização que a Câmara está dando para uso de recursos públicos. Então eu voto a favor desse projeto emendado, mais universal e que valoriza a identidade cultural de Quirinópolis.
Continua em discussão o projeto emendado. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levanta. Aprovado.
Projeto de lei do Executivo, em segunda e última discussão e votação, o 009, que institui função de confiança e gratificação por desempenho da educação no município de Quirinópolis e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto do Executivo 009. Senhores vereadores, que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levanta.
Discussão não?
Aí eu deixei a discussão.
É que ela não falou, né? Tá.
Aprovado.
Segunda e última discussão e votação, projeto de lei complementar que altera o caput e acrescenta parágrafo 6º ao artigo 114 da Lei Complementar 001 e contém outras providências da alíquota da Quiprev.
Está em apreciação o projeto do Executivo. Com a palavra o vereador Sorozinho.
Esse é o que aumenta a alíquota Quiprev, não é isso? Nossa bancada é contra porque até nós discutimos que no, na sessão passada que se que apresentasse a situação do Quiprev. Até agora ninguém nos passou nada, então nós vamos manter o nosso voto contra a nossa bancada.
Continua em apreciação o projeto. Em votação. Senhores vereadores que são contra, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. São a favor, né? Espera aí, eu me perdi agora. Os que são a favor, permaneçam sentados. Os que discordam, se levantam. Então, com o voto contrário do vereador Oscar, Marquinhos, Soró, Veroneida, Márcio de Oliveira e Nicolina. Aprovado o projeto.
Primeira discussão e votação, projeto do Legislativo que concede o reajuste aos valores dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal.
Está em apreciação o projeto legislativo em primeira votação. Senhores vereadores, estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado em primeira votação.
Agora são as emendas ao substitutivo do regime jurídico. Emenda supressiva 002, onde suprime o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 24 e o artigo 86.
Está em apreciação a emenda supressiva. Com a palavra, o vereador Oscar.
Alô? Oi. No projeto que eu tenho aqui na mão, não está suprimindo lá na emenda o 86. Né? Eu não sei se o texto foi me passado errado, mas está aqui. Né? Até vou mostrar aqui para o Márcio.
Mas não.
Né? Olha aqui, ó. Faltou suprimir isso, olha aí. Esse foi o projeto que eu recebi na minha mão. E aqui também não suprime. Olha só. Fica suprimido o inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 24, né, e o artigo 86 do substitutivo. Ok, aqui está tudo ok.
Vou ler o do senhor. Fica suprimido o inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 24 e o artigo 86 do substitutivo do projeto da lei complementar em evidência.
Ok. Então, só para vocês verem, tá certo, tudo bem. Eu tinha lido, vi que estava faltando e se não tivesse suprimido esse artigo, a lei ficaria em conformidade, em desconformidade com a lei orgânica. Então, é importantíssimo que se suprima o artigo para não ficar em desconformidade. E eu tinha que perguntar, quando temos dúvida, nós temos que perguntar, pronto, está esclarecido.
Continua em apreciação a emenda supressiva. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado a emenda.
A emenda substitutiva ao regime jurídico.
Está em apreciação a emenda. Está em apreciação, vereadores. Em votação. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Agora, o substitutivo, que é a alteração do executivo, que modifica e acrescenta dispositivos ao substitutivo do projeto, o qual institui o regime jurídico estatutário para os servidores públicos do município de Quirinópolis e contém outras providências.
Está em apreciação o substitutivo. Alteração, né? Parcial. Em discussão. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Agora, a redação que seria a final do regime jurídico em discussão e votação. E não, no caso, não será a final, a votação final.
Então, está em discussão. Com a palavra, o vereador Oscar.
Então, esse agora o texto. É até engraçado quando alguém questiona se a gente pergunta, né? O texto está emendado com 3 emendas, foi entregue 3 substitutivos, o texto novo foi entregue antes de ontem, a gente tem que ler tudo de novo, né? E nós temos várias coisas aqui para resolver. Queria saber do diretor, do presidente. Emendou todo o texto, ele já passou pela primeira votação no mês passado. Esse é um projeto que precisa de 2 votações em 2 turnos, né? Então, e se o texto todo emendado agora vai passar de novo por 2 votações? E qual o entendimento do parecer jurídico?
Explica para nós, Márcio.
Não, mesmo. Presidente, me permita ficar sentado, por favor. Uhum. Conforme nosso regimento interno, artigo 233, consiste em as proposições em 10. E na 10ª está o substitutivo. Depois, passamos ao artigo 251. Do regimento, é proposta que visa substituir integralmente uma proposição que verse sobre a mesma matéria. Parágrafo 1º, não é permitido ao vereador apresentar substitutivo parcial ou mais de um substitutivo ao mesmo objeto. O que foi, já foi apresentado um substitutivo integral de através de requerimento da comissão de redação ao executivo, onde renumerou todos os artigos, né? E agora o executivo faz um substitutivo parcial, onde não é vedado. Artigo 293, que é onde nós vamos estar regularizando isso aí. Do turno suplementar, sempre que for aprovado o substitutivo integral a projeto de lei ou de decreto legislativo em segundo turno ou em turno único, será submetido a turno suplementar. Então, nós vamos sim fazer uma nova votação, que seria o turno suplementar, dentro de 24 horas após a aprovação do substitutivo, conforme artigo 1º, parágrafo 1º do artigo 293 do capítulo 15 do regimento interno. Tá?
Continua em apreciação o projeto substitutivo.
Senhor presidente, eu fiquei meio confusa, gostaria, fui ali até me consultar com a secretária Jerusa, para que ela torne me orientar se nós estamos votando é a redação e não o projeto como um todo.
No caso, é como o Márcio Xavier explicou aqui agora. O projeto, ele sofreu emendas e o substitutivo parcial do executivo. Então, ele está emendado. Como ele foi, sofreu essas alterações, ele tem um turno suplementar. Então, ele será votado hoje e terá uma outra votação.
Continua em apreciação o projeto substitutivo. Em votação, senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Nicolina.
Senhor presidente, mesa diretora, pares vereadores, assistência que muito nos honra a presença, a nossa secretária da Saúde, a nossa amiga e grande mulher Sueli, a Yunei, a secretária da Educação, grande mulheres aqui presente, Dom Jaso, também eu vi hoje, com a graça de Deus, o nosso padre Adair aqui presente, nos ajudando, nos prestigiando. Senhor presidente, eu só quero falar o seguinte, do mesmo jeito que eu ouvi aqui, é que esse projeto, ele teve as emendas, teve várias modificações salutar. A gente vê que das emendas que trouxeram, que incorporaram, foram as emendas que a gente, no dia a dia, encontrando as pessoas e os funcionários, a gente viu que foram realmente transmitidos o pedido dessas pessoas. Mas se for para votar, eu fiquei muito preocupado também quando eu li, no artigo 22, no parágrafo 2º, aonde já começa a falar. O estágio probatório, ele diz o seguinte, que antigamente, no que nós estamos vivendo, ele era adaptações. E no novo, ele vai ser aptidão. Se você olhar no dicionário, a adaptação com aptidão, ele já tem uma diferença muito grande. Porque quando um funcionário, que ele se ingressa no estágio probatório, 3 anos, ele já vai começar meio desequilibrado. Porque ele sabe que quando chegar lá, ele não vai ter aquele apoio, aquele amparo, mas sim tem que guardar uma lei complementar. Então, essa palavra, ela me suou muito no meu ouvido e me incomodou. Por que tirou adaptações e colocou aptidões? Aptidão, se você olhar no dicionário, aptidão é ter um teste vocacional, onde você vê a sua aptidão, onde você está. Adaptações, você vê o local, o lugar e se adapta com os métodos e se adapta também com aonde, o espaço onde você vai se conviver. Aí eu pergunto, como é que está a saúde do trabalhador? E eu pergunto principalmente para a educação e com a graça de Deus. Eu pedi muito a Deus para que alguém falasse na realidade que o professor estava aqui. E os palestrante de hoje falaram, olha que eu também sou professora, estou aí. Então, essa é uma preocupação dessa vereadora. E aí, eu fico muito preocupado também, quando se fala que tudo tem que buscar uma regulamentação na lei. Olha, nós estamos aqui, na veracidade, quer até dizer a bancada dali da oposição, que eu não sou oposição, eles são. Eu sou da base do prefeito, mas tenho um livre arbítrio de ver a minha concepção de leitura, de conhecimento passado pelo banco acadêmico, do primário ao mestrado em psicanálise, e com 4 especializações na minha carreira, 4 cursos de formação, sendo um de gestão pública, que eu fiz por 3 anos e meio, falar que a regulamentação é fácil. Nós tivemos aqui o nosso prefeito, onde todos os prefeitos desse Brasil choram com razão, porque as prefeituras estão falidas. chora com razão que o Brasil está falido. Então, quando é que vai mandar uma regulamentação, um gestor futuro? Eu não estou vendo agora, não. Se for porque o doutor Gilmar tem esse mandato e tem outro mandato, eu assinaria aquele primeiro ali. Porque eu conheço o gestor que tem. Eu conheço o gestor que tem. Avalizo e sei o que ele é dinâmico e sei que ele é visionário e está pautada na honestidade, na transparência. Mas eu penso futuramente os gestores futuros e penso o tipo de gestão também que poderá se administrar. E aí vem emenda, tudo que se fala, fala assim, tem que regulamentar na lei. Tem que regulamentar na lei. Gente, eu não tenho medo da lei, não. Eu tenho medo é do legislador que pega essa lei. A preocupação nossa está aqui. Então, por isso, o meu voto, eu voto o contrário, sim. E eu não quero deixar nenhum legado. Nenhum legado para um funcionário depois vir atrás de mim e dizer, olha, eu entrei na justiça, mas recorreu. Eu entrei na justiça, mas recorreu.
Continua em apreciação, com a palavra, o vereador Márcio Oliveira.
A vereadora Nicolina, ela colocou um ponto que gerou muita dúvida para ela, nesse projeto que vai ser votado, já emendado e modificado. Mas nós temos mais uma outra questão, foi bem discutida aqui hoje também, que diz o seguinte... Na hipótese, quando o funcionário pode perder seu cargo, né? Na hipótese de contenção de gasto, não falou catástrofe. Aqui a lei é lei, gente. É quem? Vocês são professores, né, advogado, doutor Dom Tarso? Então, na hipótese de contenção de gasto, nós estamos vivendo uma insegurança tremenda esse país, esse estado, esse município. Acho que não precisa falar mais nada. Meu voto é contrário.
Continua em apreciação. Ao projeto. Em votação. Senhores vereadores que estão a favor do projeto, permaneçam sentados. Que estão contra, se levantem. Com os votos contrários. Do vereador Oscar, Soró, Marquinhos, Veroneida, Márcio de Oliveira e Nicolina, o projeto foi aprovado. Em primeira votação.
Primeira votação, projeto de decreto legislativo de autoria da vereadora Dagmar Andréa de Oliveira, que concede título honorífico de cidadão crinopolino ao senhor Pedro Pinto de Almeida Júnior e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto legislativo de autoria da nossa colega vereadora Andréa Enfermeira. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que são contra, se levantem. Aprovado.
Senhor presidente, colegas, vamos votar os requerimentos em bloco, sem destaque, pode ser?
Coloco o pedido do vereador Márcio Xavier de colocar os requerimentos em bloco, sem destaque. Senhores vereadores que são a favor, permaneçam sentados. Que são contra, se levantem. Aprovado o pedido do nobre vereador.
Da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, que solicita recapeamento da rua José Quintiliano Leão em frente à escola militarizada Canaã e que seja construído também uma lombofaixa. Do vereador Cassinho da Usina, que solicita encaminhamento de projeto de lei autorizando doação de bolsas de estudo para os cursos de agronomia e administração de empresas. Da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, que solicita transferência do horário das sessões ordinárias da Câmara Municipal para as 20 horas.
Está em apreciação os requerimentos em bloco, sem destaque. Senhores vereadores que estão a favor dos requerimentos, permaneçam sentados. Quem são contra, se levanta. Aprovado todos os requerimentos. Pode. Não havendo mais nada para a ordem do dia, passamos para as explicações pessoais. Explicações pessoais que são 5 minutos para cada vereador. Então está franqueado a palavra aos vereadores nas explicações pessoais. Com a palavra, vereadora Veroneida.
Em primeiro lugar, não poderia deixar de falar, né, mais uma vez, parabéns pelo Dia da Mulher e dizer que, infelizmente, as notícias não são boas, né? Nós temos notícias aí que uma companheira nossa foi espancada e a gente não sabe qual a real situação que ela se encontra, né? Então, no Dia da Mulher, é esse presente que um cavalheiro faz com uma pessoa. A gente ainda... Valdinei está apurando as informações, o Renato Veloso também, para ver em que estado essa pessoa está, que a gente não sabe. A notícia é que ela foi espancada à noite pelo marido, né? Infelizmente. Aí, só para esclarecer, Oscar, as gratificações da educação, eu estive conversando com o pessoal da educação, a gente pagava diretor, vice-diretor, que eles trabalham o dia todo, ganhava com uma aula complementar. Aí a justificativa é que se paga 60 horas, que ele de fato faz 60 horas, e em cima das 60 horas se paga a gratificação, que é muito justo essa gratificação de diretor, coordenador, e essas aulas complementares, elas eram pagas, mas elas não eram... Sim, né, professora Liese? Então, tá, é só legalizando a situação, por isso que a nossa bancada votou agora favorável para criar sobre essa direção, porque eu já fui diretor e tantas outras pessoas sabem que não é fácil tomar conta de uma escola, né? Então, por isso a gente foi favorável nesse projeto. E dizer também que amanhã, eu estou entrando com esse requerimento, a gente, né, professora Nicolina, que é da grande campanha que Quirinópolis está empenhado para que se traga o Luiz Fernando Filho para o Brasil, para o tratamento. Então, eu fiz o requerimento, será votado amanhã, e a gente pedir também que nós, enquanto Câmara Municipal, também façamos nossa parte, o Colégio Militar já está empenhando, né? Então, toda a educação já está empenhada e que a gente se empenhe mais ainda para que a gente possa ajudar, e pedir também que o Poder Público, eu estava consultando a lei, pode sim ajudar de alguma forma também com a doação pública, né? Até liguei para o Denner Borges ontem, que foi contador da prefeitura, e ele disse que pode sim ter uma ajuda legal da Secretaria Municipal de Saúde. A gente sabe que o valor é alto, mas se cada um contribuir um pouquinho que for, a gente pôs, porque hoje nós estamos ajudando, amanhã poderemos ser ajudados. No mais, muito obrigada a cada um e feliz, feliz Dia da Mulher, porque o nosso dia, na verdade, é todo dia, né? Então, muito obrigada pela presença de todos.
Com a palavra, a vereadora Nicolina.
Senhor presidente, mesa diretora, para os vereadores. Eu quero explicações pessoais também. Reforçar, somar, multiplicar as palavras da nova vereadora Veroneida em questão de trazer o Luiz, né, para a nossa terra. A Maria Leide está aqui, ontem ela começou uma campanha na nossa novena de São José, que a gente tem certeza que vamos ter êxito. A Veroneida falou muito bem na moção, trazer ele na UTI aéreo é muito caro a viagem, dá mais ou menos 350 mil. Mas para nós que temos o coração muito grande, nós brasileiros, principalmente os quirinopolinos, a gente vai dar a nossa contribuição. Eu tenho uma filha que trabalha com a Alok, então ela já jogou na rede a parte pedindo a Alok que faça também esse chamado para que ela possa, ele possa ajudar nessa rede para trazer o Luiz para Quirinópolis. Quero assim parabenizar as mulheres, quero dizer a professora Liedes, que acho que ela já foi embora, eu vi a Nilza também, ficou a professora Liedes, quer dizer, grande parceira, estudamos bastante, a Nilza, que esteve aqui também, do Sintego, são mulheres batalhadoras, todos vocês aqui, meus parabéns, que Deus abençoa. Eu quero só dizer também que a minha decisão no projeto que traz aí uma polêmica muito grande, que é o estatuto jurídico. É porque eu realmente me preocupo. E já foi cenário dessa casa de lei, muitas vezes, sobre o funcionalismo público. Anos e anos atrás. E eu trago comigo a mesma posição. Contra funcionalismo público, eu não voto. Voto sim a favor. Então, essa é a minha posição. Eu tenho recebido essa semana vários recados. Está aqui meu filho, está meu esposo e está uma agenda. Aonde as pessoas chegam com recado, eu vou escrevendo, vou fazendo aqui recado, um jornal. Né? Dizendo que vai me acontecer isso, acontecer aquilo. Conversei muito ontem com a pessoa aliada, meu amigo do meu partido, mostrei a minha posição. Então, essa é a minha posição. Defendo o meu partido, todos os projetos que aqui virão, que é para o bem-estar da nossa coletividade. Terá o meu apoio e sei que vão entender, porque realmente é muito confuso o projeto. Muito bom as emendas que entraram. Parabéns todos os companheiros que subscreveram aquelas emendas, que estudaram. Eu agradeço muito a orientação do nosso diretor, doutor Rainer, que também tem laudo e o parecer de 3 juristas, que tem falado comigo, e eu incansavelmente debrucei-me sobre esse projeto. Então, quero demais, não vou pedir desculpa, porque é meu princípio, é o meu voto. Então, quero dizer o seguinte, não sei, a gente, pelos recados que recebi, né? Recado esse que eu fui escrevendo, deixei bem visível para que todos saibam o que tem lá nos recados no quais eu já recebi. Para que fique bem transparente, a minha família sabe e também os demais sabem que eles estão visíveis na minha casa. Né? Quero mais agradecer a todos vocês.
Continua franqueada a palavra nas explicações pessoais aos vereadores. Com a palavra, o nobre colega vereador Sorazinho.
Eu só usar as minhas explicações pessoais para dar os parabéns para o Dia Internacional da Mulher, nossos colegas vereadores Nicolina, Veroneida, Andréia, Ibis, a Sansonara da Câmara, todas as mulheres aqui presentes, a minha mãe, dona Neilta, minha esposa Luciene, minha filha Lorena, minha irmã Eleuze e todas as minhas cunhadas. Então, feliz Dia da Mulher e parabéns a todas as mulheres de Quirinópolis, do Goiás e do nosso Brasil.
Continua franqueada a palavra aos vereadores nas explicações pessoais. Agradecer a presença da Polícia Militar, que Deus abençoe cada um de vocês, viu, Sul? Que Deus te abençoe, que ilumine o trabalho do senhor e dos demais PMs que estão aqui. Eu sou soldado da Polícia Militar e não abandono a Polícia Militar. Ontem eu fiz um discurso para a Polícia Militar, porque eu sou militar e eu não vou mudar a minha postura de militar para agradar ninguém. Então, que Deus abençoe a nossa gloriosa Polícia Militar do Estado de Goiás, que eu sou parte dela. Então, sou orgulhoso de falar que eu sou policial militar. Tanto que eu nunca desvinculei o meu nome da Polícia Militar, soldado Edivaldo, e eu acredito que quando encerrar o meu mandato, estarei voltando para a Polícia Militar. Que Deus abençoe o trabalho de vocês. Agradecer a cada mulher presente, que Deus abençoe cada uma de vocês, tá? Sem falar nome, né? Porque são várias mulheres que estão aqui. Que Deus proteja, que dê muita saúde para que vocês carregue a bandeira, porque a bandeira mais pesada de uma casa não é do homem, é da mulher. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, dou por encerrada a presente sessão e convoco os seus vereadores para reunirem em sessão ordinária no dia 9 de março, às 8 horas da manhã, local regimental. Um bom dia, uma boa tarde a cada um de vocês, que Deus abençoe.